Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este conteúdo é exclusivo para assinantes do Café Brasil Premium. Hoje eu apresento o pódio sumário do livro MOVE, como líderes decisores executam a estratégia apesar dos obstáculos. Estratégia sem execução é igual a blá blá blá. O grande desafio da implementação dos planos de mudança, em outras palavras, da execução, está na capacidade de sair daquele momento inicial, quando todo mundo está motivado, energizado, para a rotina da implementação, para aquilo que a autora chama de o meio, onde as coisas precisam ser feitas. É ali, ao lidar com os obstáculos para a execução, que as pessoas se rendem ao conforto de voltar à normalidade, aos velhos processos e rotinas. Neste livro, a autora explica quatro componentes para que as ideias, visões e planos não se percam nos meandros da execução. Por que pode sumário? Porque este conteúdo é mais que um sumário. Foi criado a partir da experiência dos podbooks, audiolivros que trazem, além do conteúdo original do livro, comentários do autor. No caso dos podsumários, que os assinantes do Café Brasil Premium recebem nas versões em PDF e em áudio, os comentários são meus, apresentados sempre que eu anunciar o meu pitaco. A intenção deste podsumário é tratar dos temas relacionados ao exercício da liderança e do empreendedorismo. Os livros que aqui abordo, quando lançamos este podsumário, normalmente ainda não foram publicados em português. A ideia é antecipar para você conceitos inovadores que uma hora destas chegarão por aqui. O livro original, hoje sumarizado, tem 304 páginas e é vendido na Amazon por R$ 29,60 no Kindle e R$ 94,03 no papel, capa dura. Só lembrando, você pagou para ter acesso a este conteúdo por acreditar que existe valor nele. Este polissumário é seu, faça o que quiser com ele. Mas lembre-se, se você o enviar para outras pessoas, não estará remunerando quem trabalhou para que este conteúdo valioso chegue até você. A autora do livro, Patty Azzarello, uma executiva, escritora, palestrante e CEO do Azzarello Group, tem mais de 25 anos de experiência trabalhando em organizações de alta tecnologia. Patty atua junto a CEOs e times de liderança para aumentar a produtividade e performance das pessoas e equipes. O grande desafio das lideranças em qualquer tipo de organização é conseguir que as pessoas executem aquilo que está nos planos sem necessitar constantemente de supervisão e controle. E o normal é que sempre exista uma porção de gente não executando o necessário para que as coisas sigam em frente. E um dos principais problemas é que todo mundo está sempre ocupado demais. Não é possível se transformar numa organização de US$ 1 bilhão se você está ocupado demais sendo uma de US$ 200 milhões. Meu pitaco, ai meu... Essa aqui me pegou nas partes baixas com relação ao meu projeto para o Café Brasil. Minha principal fonte de recursos ainda são as palestras pelo Brasil. Depois vem os podcasts e, em seguida, o Café Brasil Premium. E o que mais eu me ressinto é ter de viajar pelo país para palestrar. Enquanto estou me deslocando dentro de um automóvel ou avião, nos hotéis, fora da minha base, eu não estou produzindo. Ou a minha produção de conteúdo cai para níveis ridículos. E, principalmente, não estou visitando parceiros e potenciais patrocinadores e nem desenvolvendo novas ideias e projetos. Estou simplesmente ocupado demais trabalhando. Mesmo assim, eu continuo inventando moda. E a cada moda inventada, mais um pouco do meu tempo é consumido e eu fico mais ocupado. Como crescer com essa limitação, hein? E a autora mata a pau. Quando as pressões de curto prazo se tornam prioridades em relação às atividades mais estratégicas, o nosso tempo e recursos são consumidos apagando incêndios e não atuando nas ideias e projetos que nos permitirão crescer. E assim, não é porque suas ideias e projetos sejam ruins que eles não são aceitos. É porque ninguém tem tempo para abraçar coisas novas. Isso é familiar a você, hein? Com o MOVE, a autora afirma ir além das mudanças iniciais e focar nas atividades que farão a transformação acontecer depois que todo o barulho do lançamento da ideia passar. A equação da mudança. Richard Beckhard e David Glacier criaram em 1969 a fórmula da mudança, que é assim, ó. D vezes V vezes F é menor do que R, onde D é a insatisfação com o estado atual das coisas. O V é a visão do futuro. F, primeiros passos para chegar lá. e o R é a resistência à mudança. A insatisfação com o estado atual das coisas, vezes a visão do futuro, vezes os primeiros passos para chegar lá, é menor do que a resistência à mudança. Essa fórmula diz que qualquer das coisas que estiver à esquerda nessa fórmula ali, a insatisfação com o estado das coisas, a visão do futuro e primeiros passos para chegar lá, qualquer dessas coisas que for menor ou que for igual a zero, a resistência à mudança, por menor que seja, será impossível de ser vencida. E a mudança não acontecerá. Claro, é uma multiplicação, né? D vezes V vezes F e menor que R. Então, se D, V ou F for zero, a conta dá zero e vai ser sempre menor que R. Nunca dá para ser maior, nunca dá para vencer a resistência à mudança. Tem um pitaco meu aqui. Na minha palestra Fórmula da Inovação, eu uso uma fórmula evidentemente derivada da fórmula de Beckhard. Essa fórmula foi apresentada para mim por um amigo, Vicente Mota, nos anos de 1990. Eu incluí nela a questão da percepção e a apresento em detalhes no videocast A Fórmula da Inovação, que já foi publicado no Café Brasil Prêmio. Assista que vale a pena. Olha, eu sei que é complicado explicar a fórmula assim, sem mostrar o que é, então você dá uma olhadinha na versão impressa aqui desse pod-sumário, que aparece a fórmula bonitinha lá, dá para ver direitinho como é que funciona, tá bom? A autora diz em seu trabalho que descobriu que mesmo que todos os itens da fórmula estejam presentes, ainda assim não serão garantia para que a transformação ocorra. Ela diz que no começo tudo fica muito claro e palpável, e depois vem o abismo do meio. O modelo MOVE define os quatro passos necessários para que as coisas progridam, e você não seja obrigado a perguntar, meu, a gente continua fazendo isso, cara? Vamos então formar a palavra MOVE. MOVE começa com M, que vem de meio. Estratégias são normalmente expressas pelos objetivos finais, que por mais inspiradores que sejam, não são suficientes. O meio é a parte mais importante. Depois vem o O. O de organização. Você assume o compromisso de fazer novas coisas, maiores, mais sofisticadas, mais desafiadoras, mas as pessoas são as mesmas. Tentar fazer o novo com as mesmas velhas pessoas é um desafio. Seu papel como líder não é obter o melhor da equipe que você dispõe, mas montar a equipe que você precisa. Depois vem o V de valor. Quando todos estiverem questionando, desafiando, criticando, perdendo a confiança, é você que precisa ter a persistência para segurar a bronca. Como uma liderança, você precisa demonstrar comprometimento com a transformação em cada decisão que tomar. Não pode reagir exageradamente às pressões de curto prazo. E por fim vem o E de Everyone. Aqui a tradução não ajudou, cara. Eu tive de deixar em inglês mesmo, senão não formava MOVE, né? Lembre-se, de cima, do topo, você pode liderar uma transformação, mas não consegue implementá-la. O sucesso exige o comprometimento de todos e não só da liderança. Todos. Resumo, meio, organização, valor e everyone. Esse é o MOVE. M, o meio. Provérbio latino, a virtude está no meio. O meio é onde a mudança acontece, ou então não. Normalmente, o começo é muito claro e bem definido, assim como o fim. Todos sabem onde estamos, do que precisamos e onde queremos chegar. O problema é que, na maioria das vezes, não existe um plano definido para o meio, que é justamente onde as coisas acontecem. O problema mais comum é que as organizações confundem listar os objetivos finais como se fosse uma estratégia. Todos ficam excitados com a perspectiva de resultado final, mas não se discute em detalhes o que fazer, que caminho seguir, que problemas devem ser resolvidos, o que precisa ser reparado, cancelado ou criado. Enfim, todas as coisas que descrevem o que devemos fazer e que acontecem no meio. É comum que depois do estardalhaço do anúncio das mudanças, as coisas parem. É muito complicado e difícil conseguir que toda a organização pare de fazer o que sempre fez e comece a fazer coisas diferentes e que precisam ser feitas. Sabe como é, né? No meio existe um componente complicado chamado ser humano. Meu pitaco. Ao longo da minha carreira, eu aprendi a avaliar as expressões das pessoas naquelas reuniões de anúncio das novas estratégias. Tinha os novinhos, que não faziam ideia do que estava acontecendo e mostravam-se extasiados com aqueles planos que aconteceriam por mágica. Tinha os pragmáticos, que estavam preocupados com o impacto das mudanças em seu dia a dia. Tinha os mais velhos, os cínicos e os céticos, que estampavam no rosto aquela expressão de pô meu, eu já vi isso antes, nunca deu certo, em algumas semanas tudo vai voltar ao normal, sempre foi assim, que perda de tempo. O maior desafio foi sempre trazer os céticos para o lado bom da força, para o comprometimento com o que devia ser feito. Com os cínicos, não havia muito a ser feito. Normalmente já sabíamos quem eram e o trabalho era de isolá-los. A minha postura sempre foi assim. Primeiro eu conversava com os céticos individualmente, os provocava para que colocassem para fora suas objeções e ia tentando trabalhá-las. Se precisassem de algo e esse algo fosse factível, cabia a mim garantir que obtivessem. Depois eu os mantinha em observação e para isso contava com outras pessoas que estavam comprometidas e nas quais eu confiava. Em terceiro, se fosse o caso, eu isolava os cínicos, transformava-os em ferramentas que eu só usava quando precisasse e tomava todo cuidado para que sua peçonha não envenenasse os ingênuos. Por fim, em quarto, a cada indicador de sucesso da nova estratégia, eu fazia questão de evidenciar para os cínicos. Era como uma vacina que era ministrada aos poucos. Dava trabalho, mas a gente ia dobrando os caras. Pô, Luciano, mas por que você não mandava esses caras embora? Bom, porque essa solução simplista nem sempre é a mais correta. Muitos dos céticos eram técnicos experientes, inclusive alguns cínicos, cujo trabalho junto aos clientes tinha um valor extraordinário. Perdê-los seria mais prejudicial do que tentar transformá-los. E no fim, é isso mesmo. O papel da liderança é interpretar as expectativas e carências de cada um e tentar ajustá-los ao grupo. Os líderes lutam com duas coisas quando se trata de gerenciar execução. Primeiro, sentem que é trabalho para os níveis inferiores. Agem como se não fosse digno do seu tempo focar naquilo que as pessoas estão fazendo. Afinal, o seu tempo é dedicado ao nobre desenvolvimento de estratégias brilhantes, não é? Encaram a execução como uma tarefa de níveis inferiores para outras pessoas menos importantes, menos estratégicas. Em segundo, é complicado e chato demais. Medir, acompanhar, ficar repetindo coisas que já foram definidas, cara, é muito chato. Não tem glamour, não tem o apelo de construir grandes acordos estratégicos ou criar coisas novas. A execução não acontece sem o envolvimento da liderança. Ponto. Tô esperando! Olha, eu estava lendo esse livro aqui justamente na semana em que lancei mais um episódio do podcast Café Brasil, o 602, Tá Esperando Revisitado, no qual eu trato exatamente da escolha que a autora aborda. Você pode escolher ficar esperando ou ter uma atitude proativa. Você pode escolher ficar nas sombras e ser invisível. Você pode escolher boicotar e resistir. Ou você pode escolher dar um passo à frente e ajudar na mudança. É sempre uma escolha. Não espere que alguém peça, não espere pelo empurrão. A liderança pessoal na transformação é importante em todos os níveis da organização. O papel de uma liderança forte, no começo do meio, é fazer com que as pessoas sejam educadas sobre os motivos que estão provocando essa necessidade de mudança. Saber a razão pela qual você precisa se comprometer com a mudança é o que lhe dará um propósito e a capacidade de antecipar as mudanças que serão necessárias. Resultados concretos. Pare de admirar o problema e defina as ações específicas. Uma estratégia não é apenas o sonho de um visionário. Ela precisa descrever aquilo que você fará, inclusive como você medirá seus avanços e buscará os recursos necessários. Muitas organizações não conseguem ser claras sobre as articulações que são necessárias para atingir os objetivos. Estratégias precisam deixar claras ações específicas, aquilo que você deve fazer, e não apenas os sonhos. É assim que você começa a mobilizar o meio. Meu pitaco. Em meu tempo de multinacional na Dana, tínhamos dois grandes eventos anuais, a Mid-Year e a Hell Week. Eram os momentos em que os diretores, gerentes e supervisores da empresa se reuniam para projetar resultados, avaliar performances e definir o rumo do negócio. Eram eventos grandes, que serviam tanto para impulsionar como destruir carreiras. Um de meus colegas tinha um estilo de apresentação que sempre me incomodou. Ele subia ao palco e fazia suas longas exposições, sempre recheadas de temos de... Era como uma pregação evangélica que falava de um comportamento necessário para chegar ao céu. Mas ele nunca dizia que comportamento era aquele. Nunca trazia as ações efetivas que mostrassem que, para o temos que acontecer, isso e aquilo deveria ser feito. E esse tipo de postura eu vi repetir-se ao longo de toda a minha carreira. As pessoas dedicando um tempo imenso para discutir as motivações, as intenções, os sonhos e pouco ou nenhum tempo para discutir o que é que devia ser feito. Não existe execução sem a discussão das táticas. Aliás, é ali que mora o perigo. Simplesmente dizer às pessoas o que é importante não faz com que a organização comece a fazer o que é importante. Por exemplo, se o seu objetivo é melhorar a percepção do mercado com relação a seus produtos ou sua empresa, não basta dizer para sua equipe, vão lá e melhorem a percepção do mercado, vai. É preciso esclarecer de que maneira isso será feito. Vocês vão treinar a equipe de vendas para uma abordagem diferenciada? Vão mudar as mensagens do seu marketing? Vão ampliar o relacionamento com os analistas de mercado e a imprensa? Vão mudar os produtos, hein? É fundamental que um líder saiba reconhecer quando o seu time está caindo naquele padrão repetitivo de se embriagar com ideias legais em vez de medir o progresso das ações efetivas. Meu pitaco. Eu tenho um conhecido que é dono de uma pequena empresa no segmento de autopeças e que conheço há mais ou menos uns 30 anos. Tentei realizar alguns trabalhos de mudança com eles, mas eu nunca consegui. Sempre reclamou que era caro demais, confuso demais, mas uma vez eu consegui ao menos começar um trabalho de diagnóstico. Foi um workshop, onde reunimos as principais lideranças da empresa para apontar os 3 ou 4 maiores desafios. E o workshop se transformou numa infindável DR corporativa. DR, de discutir a relação. As pessoas ficaram discutindo a relação entre elas e seus departamentos, contando o que acontecia, como acontecia, e ficava nisso. No temos que... Em nenhum momento eles mergulharam naquilo que era fundamental. Que ações precisavam ser tomadas para que as coisas mudassem? A empresa cresceu nesses 30 anos, não há dúvidas, mas ela é muito menor do que poderia ser se aquele grupo desse um passo além da DR corporativa. Não existe progresso em simplesmente ficar contando o que aconteceu. E a dica para escapar dessa armadilha do que eu chamo de DR corporativa, a autora dá no livro. É preciso mudar a natureza da conversa para algo que motive a ação e não apenas o eterno mimimi. E a autora lembra de um artigo de autoria de Jeffrey Pfeffer e Bob Sutton na revista Harvard Business Review, publicado em 1999. O título do artigo é The Trap of Smart Talk, que pode ser traduzido como A Armadilha do Papo Esperto. E num trecho do artigo, eles dizem assim: descobrimos que um tipo muito particular de conversa é um traiçoeiro inibidor da ação nas organizações, o papo esperto. Os elementos do papo esperto incluem soar pomposamente confiante, articulado e eloquente, ter informações e ideias interessantes e possuir um bom vocabulário. Mas o papo esperto tende a ter outros componentes menos benignos. Primeiro, foca no negativo. E segundo, é desnecessariamente complicado ou abstrato, ou ambos. Em outras palavras, as pessoas se apegam ao papo esperto para fazer jorrar críticas e complexidades. Infelizmente, esse tipo de papo tem uma capacidade inquietante de reprimir a ação que estiver no seu caminho. É por isso que o chamamos de armadilha do papo esperto. Meu pitaco. Você ouviu de quando esse artigo? De 1999, cara. 20 anos atrás. De lá para cá, o que se assistiu foi o crescimento espetacular de uma indústria do papo esperto, composta de especialistas, executivos, consultores, coaches, palestrantes e atualmente aquilo que se chamou de empreendedores de palco. São pessoas que falam bem, que impressionam pela retórica, mas no dia a dia se mostram ineficientes. E sobre isso, eu escrevi um texto que cabe aqui, ó. Quando ouço uma porção de intelectuais que tem um repertório infinito de referências e que parece que viveram em uma vida anterior só lendo livros, eu fico agoniado, cara. Nunca terei condições de alcançá-los. Eu tenho menos tempo de vida do que livros para ler e eu me sinto um verdadeiro mané. Tentando encontrar uma válvula de escape para aliviar essa angústia, eu acabei fazendo um paralelo. Você já ouviu falar de freestyle football? O freestyle é um esporte que tem mais a ver com malabarismo que outra coisa, onde o indivíduo faz miséria com a bola. São chamados de atletas do asfalto e exibem-se pelo mundo. Assistindo às suas exibições, eu tive uma ideia. Aqueles intelectuais que eu citei são praticantes de freestyle. Quando dominam a bola, é um espetáculo, cara. Ficamos embasbacados com sua habilidade. Parece mágica o que eles fazem. Não dá para fazer como eles. E se você tentar tirar-lhes a bola, vai cair de bunda no chão, cara. Agora, experimente colocá-los para jogar numa partida de futebol de verdade, num time profissional. Coloque-os lá, na ponta esquerda, no ataque, e veja o que acontece. Provavelmente, nada que um jogador mediano não faça. Aquela habilidade fantástica que nos maravilha no freestyle não se aplica ao jogo real, onde a consciência de equipe, a obediência tática, a preparação física, a visão de jogo, a interação com os companheiros é que fazem o craque. O freestyle inspira um Neymar a criar jogadas e dribles maravilhosos, mas é só isso, inspiração. Fragmentos de genialidade que alguém tem de aplicar em seu dia a dia. Um jogador profissional de futebol toma um olé de um praticante de freestyle. Mas um craque do freestyle pouco ou nada faz num time profissional. Agora vindo aqui para o nosso mundinho. Ó. Bote um desses intelectuais para carregar o piano, meu. Para assumir um cargo no executivo ou no legislativo. Para dirigir uma organização, para liderar uma equipe. E você verá um sujeito normal, que erra, que toma decisões medíocres, que tem limitações, angustiado porque toda aquela sua habilidade maravilhosa tem pouca aplicação no campo onde se joga o jogo real. Mas eles são lindos de se ouvir e de ler. Olha, eu só jogo um futebolzinho sofrível, cara. De freestyle eu não sei nada. Me limito a ficar observando e aplaudindo os craques de boca aberta. Depois eu arregaço as mangas e parto para o meu jogo, onde, em muitos aspectos, eu sou infinitamente melhor que eles. Há espaço para os que brilham e os que carregam os tijolos. A sociedade precisa de todos e um precisa do outro. Por isso, meu caro, minha cara, pé quente, cabeça fria. Você aí no seu espaço, no seu pedaço, tem seu valor. É indispensável e faz coisas que os malabaristas do freestyle jamais fariam. É isso que acalma minha angústia. Muito bem, a autora então faz a recomendação para escapar da armadilha do papo esperto. Primeiro, entender que uma discussão situacional é aquela que descreve o que estamos fazendo, o que o mercado está fazendo, o que o competidor está fazendo, quais são os problemas, quais são os custos, o que os clientes demandam, o que as mudanças no modelo do negócio estão causando, quais são as oportunidades, o que os funcionários estão ou não fazendo e para aí. A discussão situacional não vai para lugar nenhum, apenas continua juntando mais detalhes. Coloque esses detalhes na boca de um especialista em papo esperto e pronto. Ficamos indefinidamente girando em torno do umbigo. É claro que esses assuntos são importantes e merecem dedicação, mas não podem consumir todo o tempo. Discussões situacionais não passam da admiração coletiva do problema. Para escapar da armadilha, cada membro da equipe deve ser treinado para perceber quando entrar numa dessas discussões situacionais e então dizer: "Ô meu, vamos parar de falar sobre a situação e tratar de definir o resultado que queremos atingir." Quando aparecer o esperto com aquela contestação cheia de pose, que normalmente se restringe a "eu acho isso importante, mas não temos recursos", ou então "já tentamos antes e não deu certo", corte o papo, indo para a ação específica. Ok, não temos recursos, não temos tamanho, não temos cultura, não temos capacidade, não temos gente, tá bom. Mas o que é que podemos fazer aos pouquinhos para ao menos começar a nos movimentar na direção pretendida? Hein? A opção é cruzar os braços. Escolha um ponto lá no futuro e diga assim: olha, vamos descrever aquele ponto, vamos concordar naquele ponto no futuro. E assim você faz com que o foco de todos seja desviado do espaço dos interesses pessoais imediatos para um objetivo concreto lá na frente, distante. Essa simples mudança quebra a resistência emocional que está impedindo a mudança imediata. Neste ponto do livro, a autora lista uma divertida sucessão de argumentações baseadas no papo esperto, com suas contra-argumentações focadas nas ações específicas. Vale muito ler, mas para isso você vai ter que comprar o livro, cara. Ao descrever o que acontecerá se as coisas andarem como desejado, será possível definir resultados concretos que sugiram ações específicas. O termo-chave aqui é concretos. Quando a sua linguagem se torna concreta, apoiada naquilo que é possível ser feito, fica mais fácil que planos de ação surjam e sejam compreendidos. A discussão sobre objetivos concretos pode ser um pé no saco também, mas a grande diferença é que ela ao menos vai para algum lugar. A conversa sobre objetivos concretos é a conversa produtiva que leva para a ação. E uma vez que você tem um grupo de pessoas falando sobre resultados concretos, em vez de situações ou objetivos vagos, coisas legais começam a acontecer. Olha só. Primeiro, mais informação surge. O simples fato de conduzir uma discussão focada em objetivos concretos obriga que as pessoas refinem seus argumentos e respondam ao velho por quem. E isso provoca que novas informações e ideias surjam. Uma pergunta simples como o que aconteceria se atingíssemos nosso objetivo já traz provocação suficiente. Segundo, o plano de ação se autoconstrói. Uma vez que se inicia a discussão sobre objetivos concretos, começa a surgir uma relação de providências óbvias e específicas que precisam ser tomadas. O que é que precisamos corrigir e construir ou inventar para chegar lá? Essa pergunta simples provoca uma série de sugestões concretas. Terceiro, as pessoas descobrem como contribuir. A discussão das soluções concretas faz com que as pessoas de diferentes áreas sejam naturalmente envolvidas. Não é mais o diretor discutindo com o gerente sobre estratégia, mas cada elemento sendo instigado a contribuir com sua área de especialidade e responsabilidade. Meu pitaco. Eu costumo realizar em diversos clientes um workshop chamado A Fórmula da Inovação. É constituído em torno da fórmula que eu já comentei aqui anteriormente e consiste em organizar a plateia em grupos, escolher 3 ou 4 problemas fundamentais da empresa, aplicar a fórmula a ele e provocar uma discussão. Ao final, cada grupo apresenta suas conclusões. O segredo é que cada grupo é composto de pessoas de diferentes áreas. É fascinante ver um grupo discutindo um problema de logística, por exemplo, com gente do financeiro, do RH ou do marketing dando sugestões. E o resultado é sempre surpreendente. Mesmo que nenhuma sugestão factível se apresente, só o exercício da discussão já representa uma sessão de integração preciosa. Na apresentação de um dos grupos, num dos workshops, pela primeira vez, alguns técnicos da assistência de campo tiveram voz, e eu vi a expressão de espanto do presidente da empresa ao perceber que algumas medidas tomadas estavam impactando enormemente no relacionamento com os clientes e negativamente. Essa informação nunca tinha chegado até ele. Só ao envolver todos na discussão em torno de objetivos concretos, apareceu a verdade. Detalhe: a discussão de objetivos concretos invariavelmente levará a conflitos, já que envolverá o trabalho e as decisões de indivíduos específicos. Evitar a discussão do concreto para evitar conflitos, no entanto, só evita uma coisa, cara: a ação. Mantendo o senso de urgência, timing e momentum. Pronto, estamos mergulhados no meio. Tem um monte de coisa sendo feita, mas algo está faltando. A motivação e excitação do lançamento está desaparecendo. A estratégia não está progredindo. As pessoas se questionam: cadê a mudança, meu? Eu vi a agitação toda, mas o meu trabalho continua igual. Talvez por ser uma mudança de longo prazo, bom, eu tenho tempo para agir mais à frente. Existe uma tendência natural das pessoas de achar que não precisam se preocupar demais no primeiro mês de uma iniciativa que tem 18 meses. Quando as pessoas focam apenas no objetivo do longo prazo, a primeira providência é postergar, atrasar o que precisa ser feito agora. Por isso é fundamental enquadrar a iniciativa de uma forma que permita evitar uma relaxada inicial. E aí que entra o senso de timing. Meu pitaco. Essa é outra daquelas palavrinhas que quer dizer tudo em inglês e que em português fica complicado, cara. Timing. Eu a uso naturalmente em meu linguajar. Em português, a tradução tem a ver com o tempo, sim, é como cronometragem. Mas para ficar certa, tem que ser assim, ó. Timing é a habilidade de fazer a coisa certa no momento certo. Como é que se coloca isso tudo numa palavra só, meu? Eu sei. É timing. Uma vez que você definiu os objetivos concretos de longo prazo, é preciso definir junto à sua equipe pequenos objetivos de curto e médio prazos. Momentos em que vocês vão parar para avaliar como as coisas estão indo. E esses momentos têm de estar claros. É preciso que todos saibam que na sexta-feira terão de apresentar a evolução de suas providências e na sexta seguinte outra vez. Quando você coloca esses pequenos objetivos de forma clara numa linha de tempo, cria uma ferramenta de evolução do progresso. Meu pitaco. Uma das revoluções no método de gestão dos anos 90 aqui no Brasil foi quando surgiu a gestão à vista, que ganhou espaço especialmente dentro das linhas de produção nas indústrias. Naquela época, eram grandes painéis que eram atualizados periodicamente, de modo que todo mundo pudesse conhecer o andamento da produção. Havia vários objetivos globais, por times e por indivíduo, e aquilo possibilitava que as pessoas não só vissem onde eram os gargalos, como também distribuía de forma eficiente o senso de urgência. Todos tinham acesso à informação, aos objetivos de curto prazo, e aquilo ajudou na revolução das linhas de manufatura dos anos após queda da reserva de mercado. Hoje a coisa está muito mais sofisticada. Se bobear, você tem aí um painel de controle no seu celular, mostrando como está indo a linha de produção ou a sequência de andamento de um projeto. A gestão à vista nada mais é, portanto, que colocar de forma evidente para cada um os pequenos objetivos que farão com que você atinja o seu objetivo maior. Se você quer urgência, defina-a por aquilo que você coloca em sua linha de tempo. E a autora indica que a pergunta: o que é que nós veremos se estivermos no caminho certo para atingir o nosso objetivo? É poderosa. Se estivermos no caminho certo, o que é que teremos de ver transformado dentro de uma semana, hein? Um mês? 9 meses? Você sacou o poder disso, hein? Essa pergunta faz com que você torne concreto um objetivo. Se, passada uma semana, não vemos aquilo que deveríamos ver, você tem um indicativo de que algo deu errado. Manter o progresso de uma iniciativa ou transformação de longo prazo é naturalmente difícil para qualquer indivíduo ou equipe, pois você não consegue ver o todo, só vê fragmentos. Faça com que esses fragmentos sejam blocos concretos com os quais você constrói o todo. Pontos de controle. Uma coisa importante é separar os maus indicadores dos bons indicadores. Bons indicadores são aqueles que ajudam a prever o andamento das atividades e proporcionam ações corretivas. Maus indicadores são os que medem apenas os diversos passos do processo e não seus resultados. É como fazer atividade física contando os passos da caminhada e nunca olhando na balança. Leve em consideração a área de serviço ao cliente, por exemplo. Normalmente se mede assim o desempenho, ó. Quantos chamados foram fechados? Quantos problemas foram resolvidos? Com que rapidez você resolveu os problemas? Esses são típicos maus indicadores, pois mesmo tendo números positivos, não mostram se o cliente está satisfeito e falando bem de você e de seus produtos. Quantos chamados foram fechados? É uma etapa de um processo, uma atividade. Não trata da satisfação dos clientes, apenas informa a quantidade de chamadas que foram fechadas. É só um número. Quantos problemas foram resolvidos? É outra atividade. Não dá nenhuma informação qualitativa. Corrigir um problema para um cliente é só uma atividade. Os problemas mais importantes dos clientes mais importantes são as coisas mais importantes a serem medidas. Com que rapidez você resolveu os problemas? Mais um indicador de um passo do processo e não uma medida de resultados. Não trata da eficiência da resolução do problema e nem mesmo se o cliente ficou satisfeito. E a autora afirma que, na maioria das vezes, medir velocidade ou quantidade é medir maus indicadores. Os pontos de controle são resultados mais amplos do que os simples passos ou detalhes de um processo. E, no entanto, como detalhes e passos do processo são muito mais fáceis de serem medidos, é normal que os maus indicadores estejam por todo lado. Se você acha que não tem um bom ponto de controle definido, pergunte-se qual seria a medida genuína do sucesso. Se por acaso for a simples descrição de como algo está funcionando e não um número ou uma mudança concreta, siga em frente. Meu pitaco. É impossível nesse ponto aqui não lembrar da discussão em torno do Bolsa Família no Brasil. Você lembra quando o governo dizia todo feliz que o Bolsa Família atingia cada vez mais pessoas no país? Meu, que raio de indicador é esse, hein? Quantidade de pessoas atingidas pelo programa? É um indicador mau, além de burro. Leva quem tem poucos neurônios a celebrar o sucesso baseado no crescimento do atendimento, quando esse programa tem a base do sucesso na quantidade de gente que se torna capaz de deixar o programa. É claro que esse indicador tem motivações políticas. Quanto mais gente atendida, mais potencial de votos. Mas é o típico caso de um mau indicador, que jamais levará ao progresso do programa. É muito comum que as organizações se percam na medição dos passos dos processos e não em seus resultados. Fiquem tão ocupadas medindo tantas coisas detalhadamente que perdem a noção do que é importante ser medido. E se satisfazem medindo o que está no papel e não a realidade. Para todo e qualquer projeto, mantenha em perspectiva a seguinte questão. Quais são aquelas poucas coisas que, se andarem certo, tudo dará certo? Se você definir os pontos de controle corretos e fizer com que a performance das pessoas seja medida a partir deles, verá que sua equipe começará a trabalhar em conjunto, pois não terá outro jeito de obter sucesso. A realidade dos recursos. Outro ponto importante do meio. Os recursos dificilmente serão suficientes para suportar as novas iniciativas, estratégias ou transformações. Se você quer ter a certeza de que sua estratégia tem chances de sucesso, examine o budget. Budget. É nele que está descrito aquilo que você conseguirá fazer enquanto estiver no meio. Meu pitaco. Numa de minhas consultorias, eu fui perdendo a paciência com um cliente cheio de papo esperto, o Smart Talk. Pomposo, sabe tudo, discutia comigo as iniciativas relacionadas aos programas de marketing e lá pelas tantas soltou a pérola. A comunicação é a atividade mais importante para nós. Então eu perguntei para ele, qual é o seu budget para comunicação? Nenhuma resposta. Sim, meu, quanto dinheiro você comprometeu para ser aplicado na área das atividades de comunicação? Não trabalhamos com budgets, trabalhamos com despesas. Ali ficou claro, ele não tinha nenhum tostão separado para a tal atividade que dizia que era importante. Cara, se não tem budget, não tem plano. E se não tem plano, não tem estratégia que resista. Entendeu? Onde é que você aplica o dinheiro, os recursos e quanto aplica é o que determina suas prioridades. Da próxima vez que o seu chefe vier com cobranças, pergunte a ele quanto dinheiro está comprometido com a execução das atividades cobradas. Sua estratégia não é o que você diz que é, é onde você coloca seus recursos. Não se comprometa com o impossível. A maioria das decisões fundamentais que você tomará em seu negócio está baseada na seguinte pergunta. Quais são suas metas de receita e de despesas, hein? Não é incomum que estratégias levem a objetivos simplesmente inalcançáveis, pois demandam despesas além da capacidade da empresa. Corte suas despesas até chegar no nível em que as receitas suportem. Se não existem novos recursos para fazer as novas tarefas, é preciso tirá-los das velhas tarefas. É simples, cara, mas é muito difícil. Existe uma diferença fundamental entre uma meta agressiva e uma meta impossível. Patrocinadores e inimigos, reduza seu risco potencial. Neste capítulo, a autora fala de suporte e de sabotagem. Você precisa ter uma equipe na ponta dos cascos, performando de forma excelente para atingir seus objetivos. Mas precisa também de patrocinadores. Caso contrário, seus esforços de transformação vão morrer nas mãos dos que não querem a mudança. A questão é, você é o único que se preocupa com a mudança, hein? Procure quem mais se preocupa e pode ser o seu aliado. Você pode ser brilhante, querido, respeitado. Pode lançar um projeto genial, admirado. Pode ter o time motivado. E pode esquecer que outras pessoas, além do seu time, devem ser engajadas. Caso contrário, uma objeção pode surgir em outra área da empresa, não interessada na mudança, ou interessada que seja feito do jeito dela, e tudo pode se perder. Reserve um tempo para construir pontes, parcerias e aliados. Muita gente pensa que isso é um jogo político sem valor ou imoral. Não, cara, não é. Ele é necessário. Meu pitaco. Eu sempre coloquei tempo na construção do que eu chamo de redes de proteção. Quem é que pode ser o meu aliado quando os problemas aparecem, hein? E os aliados devem existir para baixo, para os lados e para cima. Veja bem, eu não estou falando de puxar o saco de chefes, mas de fazer com que outras pessoas entendam o valor do seu trabalho e da mudança que você está pretendendo fazer. Valor percebido. Imagine só, a minha carreira foi na área de marketing, numa multinacional que não gostava de marketing. Quando eu entrei na empresa, jovem ainda, me lembro de conversar com um dos diretores e ele me recomendar: evite falar em marketing. O presidente não gosta dessa palavra. Cara, imagina a minha situação. Boa parte da minha carreira, então, foi construindo pontes com outras áreas da empresa que pudessem me dar sustentação. Eu fazia questão de convidar gente de outras áreas. Queria gente do financeiro, da controladoria, da auditoria, do jurídico, do RH, participando de nossos eventos externos e entendendo o que fazíamos e quais nossos objetivos. E assim eu tinha defensores naquelas reuniões em que eu não comparecia. E acho que a maior parte do sucesso em minha carreira veio desse espírito de construir aliados. Eles estavam por mim e eu estava por eles. Eu me lembrei de uma coisa agora que não está nem no texto escrito aqui, mas eu estou fazendo a locução e acabei de me lembrar aqui. Teve um lance interessante, uma época veio aquela coisa do compliance e a empresa entrou fortemente na questão de auditoria. E a minha área como marketing é uma área sempre visada na auditoria, né? E a minha primeira, quando eu recebi todas as informações que ia começar um processo de auditoria, eu imediatamente liguei para o auditor-chefe e pedi a ele que começasse pela minha área. Falei, cara, o marketing tem que ser o primeiro. E os caras desembarcaram lá e a gente fez toda a questão de que eles permanecessem com a gente ali, trabalhando junto conosco, assistindo o que a gente fazia no dia a dia, acompanhando cada um dos processos. E eu tratei o pessoal da auditoria não como o cara que vinha me policiar, mas como a turma que vinha para ajudar a gente a manter as coisas todas nos trilhos, né? E aquilo fez toda a diferença, sabe? Quando eles notam que nós estamos dispostos a fazer acontecer, se transformam todos em aliados, e aquilo foi fundamental para a continuidade dos nossos projetos lá. Muito bem. Se você não investe tempo e esforço na construção dessas redes de proteção, assim que a sua iniciativa for atacada, você se sentirá sob ataque pessoal, cara, porque você está sozinho. A constatação simples é: sempre haverá gente descontente com as mudanças. Se essas pessoas tiverem mais suporte que você, mais aliados, um padrinho mais forte, pronto, cara, você dançou. O meio é o habitat ideal dos sabotadores e oferece tempo e caminhos para que eles minem a sua iniciativa. Se você estiver a cargo de um processo de mudança cross-organizacional, então, que envolve a colaboração de departamentos e áreas diferentes, bote as barbas de molho, cara. Você enfrentará, além das dificuldades normais, uma batalha entre tribos, vendo os caciques sorrindo para você e manifestando apoio, mas lançando as flechas nas suas costas. Sem suporte, logo você será conhecido como o pentelho que vem para atrapalhar, para consumir os budgets e para conseguir exatamente nada. O de organização. Você está liderando a equipe que você tem ou a equipe que você precisa? Montar a equipe certa é a coisa mais importante que um líder pode fazer. Se você está se matando porque tem muitas coisas para fazer e não tem a quem delegar, você está com o time errado. A autora lista algumas questões que você deve fazer a si mesmo para saber se seu time tem os ingredientes necessários para o sucesso. Primeiro, todos os membros do seu time estão olhando para frente? Talvez alguns estejam olhando para os lados, confusos com as decisões que você está tomando. Talvez outros estejam olhando para trás, em desacordo com você e esperando que as coisas voltem a ser como antes. Cada vez que as atividades de mudança chegarem perto dessas pessoas, você não terá o compromisso de fazer o que deve ser feito. E se o cara for um mau caráter, meu, você será sabotado. Segundo, todos estão verdadeiramente alinhados à direção que a equipe deve seguir e fazem o seu papel? Se o papel de cada indivíduo não está claro, ou se você tem esforços conflitantes ou duplicados, ou pior ainda, colocando as pessoas em competição umas com as outras, é impossível fazer com que o time siga adiante. Terceiro, cada pessoa está capacitada e em condições de cumprir a missão a ela destinada? Quando um membro da equipe não consegue dar a sua parte, alguém terá de fazer por ele. Daí para o conflito, meu, é um pulinho. Quarto, estão todos motivados para ir onde devem ir? Todos os membros se importam com a rota traçada e o destino desejado? Estão engajados, hein? Têm poder para resolver os problemas? Olha só, cara, e os gerentes, hein? Eles são bons gerentes. Muitas organizações ficam empacadas por ter gente incapaz em posições de liderança. Aliás, esse tem sido o principal problema que eu tenho enfrentado hoje em dia. Gente incapaz em posição de poder. Meu pitaco. Parece ser resultado de anos de uma espécie de aculturamento nas questões de liderança. Como eu cansei de escrever no meu livro Diário de um Líder, nunca se falou tanto, se escreveu tanto, se lançaram tantos livros, cursos e vídeos sobre liderança como hoje em dia. No entanto, o maior mal da humanidade hoje é a falta de liderança. Isso me lembrou daquela tragédia quando o navio italiano Costa Concordia bateu numa rocha junto à ilha italiana de Giglio, no dia 13 de janeiro de 2012. A colisão abriu um imenso buraco no casco e o navio encheu de água e virou. O comandante, apontado como responsável pelo acidente por fazer uma manobra imprudente, abandonou a embarcação logo após o impacto, deixando a tripulação e os mais de 4 mil passageiros para trás. 32 pessoas morreram. Na sequência, todos os noticiários reproduziram o diálogo que Gregório Maria de Falco, comandante da capitania do porto de Livorno, manteve por telefone com o capitão do navio, Francesco Schettino, que estava dentro de um dos barcos, fugindo, cara. Aos berros, o comandante Gregório mandava o capitão retornar para o navio. Vada a bordo, cazzo! O diálogo foi celebrado em todo o mundo, especialmente pela forma crua e impactante da violenta dura que deixou o capitão fujão sem palavras. No dia seguinte, havia um clamor nacional na Itália. Comandante Gregório para primeiro-ministro. Gregório Maria de Falco passou a ser tratado como um herói nacional. Quando se examina o que aconteceu, a conclusão é: o comandante de Falco fez aquilo que um líder deve fazer. Chamou seus comandados para sua responsabilidade, foi claro nas instruções e todo mundo ficou babando. Você sabe por quê? Porque são raras as pessoas que podem assumir posições de liderança e liderar. Temos gente demais incapaz de assumir responsabilidades, especialmente porque estão chegando cedo demais à posição de liderança. Não tem tempo de vida, maturidade, para assumir os papéis que lhes são dados. São chamados para assumir a função de outros profissionais experientes e, portanto, mais caros, que têm sido demitidos para que os custos sejam reduzidos. E aí é isso que você está vendo por aí, ó. A juniorização dos cargos de liderança, com as consequências esperadas. Cara, mas esse assunto para outro livro. Organize-se para os resultados. É normal que as lideranças pensem em transformações organizacionais a partir da mudança das pessoas de lugar. A melhor saída é primeiro pensar nos resultados desejados e depois decidir qual é o modelo ideal de organização que você precisa para atingir aqueles resultados. Só então o líder deve assumir o seu papel de desenvolver ou mudar as pessoas para constituir uma equipe capaz de conduzir a empresa para o sucesso. Comece com uma folha de papel em branco e com os resultados que você quer obter. Uma sugestão de processo é essa aqui, ó. Primeiro, comece com o resultado que você quer para o negócio. Compreenda e articule as atividades necessárias, a resolução dos problemas estratégicos, os objetivos concretos e os pontos de controle que sua equipe necessita para performar. Segundo, desenhe sua organização ideal. Como deveria ser a sua equipe ideal? Pense nas funções e não nas pessoas que você precisa ter na equipe para chegar aos resultados imediatos e futuros. Terceiro, defina cada função específica. Cuide de articular as novas funções que são diferentes das atuais. Esse é o ponto-chave. É particularmente importante definir cada função como uma nova função, mesmo que seja a mesma antiga função. É preciso deixar claro para as pessoas que elas não têm o mesmo trabalho que antes, mesmo que façam a mesma coisa. O trabalho delas ganhou um novo significado neste novo mundo. E quarto, obtenha informações. Compartilhe esse seu desenho da equipe ideal com aqueles dois ou três colaboradores nos quais você sabe que pode confiar. Envolva-os nas decisões. Receba os feedbacks deles. Dessa forma, você terá gente engajada a seu lado. Nesse ponto, você deve espalhar sua ideia por toda a organização. Não precisa entrar nas minúcias, mas faça com que as pessoas tenham ciência do que você planeja. Dessa forma, quando as coisas começarem a acontecer, as pessoas dirão: meu, isso aí faz sentido. Muito diferente dos que, por ignorância, torpedeiam as tentativas de mudança. As pessoas. Mantenha-se ligado no desempenho das pessoas, procurando pelos talentos escondidos. Não espere abrir uma vaga para só então ir atrás de alguém para preenchê-la. Mantenha um relacionamento com as pessoas nas quais você reconhece talento e recrute-as quando tiver uma chance. Contrate pessoas capazes de solucionar problemas com criatividade. Você precisa de pessoas capazes de agir sem ter de ficar pedindo ou esperando que você pense por elas. E se você consegue montar um time composto de pessoas mais espertas que você, esse time pode conquistar coisas muito maiores do que você poderia sozinho. A autora dá o exemplo da pergunta do barômetro. Numa aula de ciência, o professor desafia os alunos a calcular a altura de um prédio usando apenas um barômetro. Alguns alunos dão a solução. Usam o barômetro para medir a pressão do ar no topo e na base do prédio. E pela diferença, calculam a altura do prédio. Esses ganharam sua nota 10. Duas respostas, no entanto, chamaram a atenção. Um aluno disse que subiria ao topo do prédio e jogaria o barômetro, medindo o tempo que ele levaria para atingir o solo. Conhecendo a velocidade da queda, seria fácil calcular a altura do prédio. E outro aluno disse que procuraria o zelador ou síndico e diria: se você me disser a altura do prédio, eu lhe dou este barômetro. Essas duas respostas erradas representam o tipo de habilidade criativa que permite que as pessoas resolvam problemas complexos quando as fórmulas rotineiras não se aplicarem. Meu pitaco. Sobre a descoberta de talentos, leia o podsumário A Rara Descoberta, já publicado no Café Brasil Prêmio. A autora também explica como se livrar dos maus profissionais, classificando-os em diversas categorias, muito divertidas, cara, e levando a um processo de decisão que considera o não pode e o não quer. Se a pessoa não pode mudar por estar mal capacitada, mal treinada, existe uma chance de resolver. Mas se a pessoa não quer mudar, aí é rua. E a autora sugere uma conversa com a pessoa baseada nas seguintes perguntas. Sua performance não está legal. Qual é que você acha que é o problema, hein? Você tem alguma questão com relação àquilo que estamos pedindo que você faça? Você acredita que a sua missão é importante? Você tem a intenção de performar melhor? Você vai dar suporte ao nosso plano ou não? Com essas perguntas, é possível concluir se a pessoa não pode ou não quer. Esse capítulo é particularmente rico e, por si, vale a aquisição do livro. Capacitando. Muita gente não percebe que a alta performance está fora dos limites das funções de seu cargo. É preciso romper os limites de sua descrição de cargo para atingir a alta performance, ir além de suas responsabilidades, tomar as rédeas. Aliás, eu comentei antes, né? Eu publiquei um podcast interessante tratando disso. O Café Brasil 602 está esperando. A vontade de fazer, a habilidade e a motivação para liderar pessoalmente a transformação deve ser algo que você seja capaz de medir nas pessoas e dar-lhes objetivos concretos. Você precisa ajudar a construir o comportamento que você deseja ver nas pessoas. Peça para os membros da equipe que ajudem a determinar indicadores de performance ligados à transformação que você busca. Você será capaz de determinar imediatamente quem comprou o desafio e quem está motivado para seguir em frente. Tenha em mente que a maioria absoluta das pessoas está pensando assim, ó: como será que eu estou indo, hein? Será que eu estou sendo notado, hein? Meu trabalho é valorizado? A companhia aprecia o meu trabalho? Meu, eu não estou tendo feedback suficiente? O meu gerente nunca fala comigo sobre a minha performance? Quando é que eu serei promovido, hein? Como é que eu consigo um aumento? Quando se trata de gestão de performance, nada pode ser surpresa. Alguém que acha que tem um bom desempenho não pode ser surpreendido por um feedback de mau desempenho. Sem surpresas, é um bom exemplo de um ponto de controle. Defina objetivos claros, discuta-os, comunique as expectativas e impressões e chegue num acordo sobre os indicadores a serem medidos. E siga em frente. Se você nunca tem uma conversa sobre performance, perde a oportunidade de inspirar uma melhor performance. O fator crítico para a capacitação e a garantia de que o plano continue em progresso é a forma como você gerencia a performance das pessoas. Os momentos mais preciosos do exercício da liderança acontecem quando existem conversas não estruturadas, informais. É quando as pessoas baixam a guarda e dizem o que realmente sentem. As conversas não estruturadas são uma excelente forma de construir credibilidade na estratégia. Meu pitaco. Na multinacional onde trabalhei, vira e mexe, surgiam iniciativas tipo café da manhã com o gerente geral, ou então o vai quem quer. Eventos com hora e local marcados, nos quais as pessoas eram convidadas para trocar uma ideia com as lideranças. Participei de vários deles, mas tudo que não havia ali eram conversas não estruturadas. Havia hora para começar e terminar. Havia um senso de hierarquia enorme. Havia gente do RH dando a impressão que estava analisando os participantes. As pessoas precisavam falar em voz alta na frente de todos os demais. Olha, sempre eram ocasiões legais para ouvir a turma, mas não havia ali o mais importante, que era a impressão verdadeira de que as pessoas seriam ouvidas sem censura ou limites e que suas ideias seriam levadas adiante. Algumas lideranças, no entanto, conseguiam uma empatia total com os funcionários, muito mais por uma disposição pessoal de demonstrar que sentiam prazer em estar ali trocando uma ideia, e por fazer isso de forma individual. Ainda sobre esse assunto, e partindo para outra área de atuação, eu fiz o Lidercast com o professor Bruno Teles, que merece ser ouvido. É o episódio 89. No momento, ele conta como faz para estabelecer essa conversação não estruturada com os alunos. Assim, ó. Eu nunca tive aula de pedagogia, mas eu faço algo com os alunos que virou uma espécie de lenda urbana. Todo começo de semestre, minha assistente faz a agenda dos alunos com os quais eu vou me encontrar. Todo aluno novo, eu levo para um coffee shop, uma Starbucks. Sento com ele, pago um café e por 20 minutos eu faço 4 perguntas. De onde você veio? Por que você escolheu essa universidade? Por que você escolheu esse curso? Quais são seus sonhos? Eu faço essas 4 perguntas e, como eu tenho uma memória boa, na sala de aula eu sempre tento, de todas as formas, no conteúdo, fazer alguma conexão com o sonho daquele aluno ou de fazer alguma conexão com o local de onde ele veio. Você viu que delícia, hein? Pode parecer que seja uma conversa estruturada, pois ele tem 4 perguntas, mas, na verdade, cara, é igual o Lidercast. Jogue a pergunta e deixe a conversa rolar. O que sai dali é ouro puro. Há quem evite ter essas conversas para não ter de ouvir coisas desagradáveis. Quando isso acontece, a única opção é continuar em frente, correndo o risco de não saber das coisas desagradáveis, até que seja tarde demais. Pare com as reuniões de revisão de projetos. A autora apresenta 3 razões pelas quais reuniões de revisão são a perda de tempo. Primeiro, você não consegue ter as sacadas necessárias sobre os riscos e oportunidades. Segundo, você afasta as pessoas do trabalho real, fazendo com que percam tempo. Terceiro, você gasta tempo revisando detalhes do projeto quando deveria estar buscando compreender os riscos e oportunidades à frente. A autora propõe que, no lugar das reuniões de revisão de projetos, você, primeiro, defina os pontos de controle. Segundo, conhecidos os objetivos concretos e os pontos de controle, crie um processo para acompanhamento das atividades que permita que as pessoas reportem antecipadamente os problemas e necessidades. Terceiro, organize reuniões diferentes. Faça com que as pessoas cheguem à reunião conhecendo o que será discutido. E uma vez se livrando das revisões e detalhes, ela propõe que a reunião discuta, primeiro, quais resultados-chave estamos buscando. Segundo, quais riscos podemos enfrentar? Terceiro, que dados gostaríamos de ter sobre o nosso negócio? Quarto, quais coisas estúpidas estamos fazendo? Quinto, questione os hábitos. Sexto, o que é que mudou? Sétimo, que melhorias podemos implementar? Oitavo, o que é que ficou mais difícil ou fácil em nosso trabalho e em nosso negócio? Nono, o que deveríamos estar aprendendo? Décimo, a quem devemos agradecer? 11º, quem são as estrelas? E 12º, qual é a marca registrada da nossa equipe? Evidentemente, no livro, ela detalha cada um desses pontos. Times virtuais e remotos. Indivíduos podem ser mais produtivos trabalhando em casa, o chamado home office, mas equipes, não. A autora propõe, então, uma política de home office que otimize a produtividade individual, com as pessoas trabalhando em casa eventualmente, mas promovendo também a reunião da equipe no escritório. É preciso ser muito claro quanto aos objetivos concretos para os indivíduos e para as equipes. Meu pitaco, isso é um problema, viu? Existem vantagens e desvantagens no home office, e quanto maiores ficam as cidades, mais complicados os deslocamentos e mais evoluída a capacidade de conexão através da internet, mais tentador é ter os colaboradores trabalhando em suas casas. É mais barato, dá mais qualidade de vida, permite uma flexibilidade de horários e me parece ser essa uma tendência irreversível. Por outro lado, o home office dá uma solidão, cara. A começar daquela pausa para o café, quando você coloca as fofocas em dia, os encontros nos corredores, os convites para reuniões, a comunicação não verbal, o sentir o pulso da empresa, respirar o ar do ambiente. Tudo isso faz uma falta tremenda, especialmente para quem, como eu, foi treinado a vida toda trabalhando com as equipes no mesmo local. Mas me parece irreversível. Ou então chegaremos ao meio termo. Meu conselho, que eu gostaria de ter seguido 30 anos atrás, more perto, muito perto de onde você trabalha. Esse é o conselho de quem há 40 anos vive e trabalha em São Paulo, que pode ser até que não se aplique a você, mas aqui em São Paulo faz toda a diferença. Cara, isso é um detalhe que não está aqui no texto escrito, que é o seguinte. Cara, você ouvir uma história dessa aqui com 20 anos de idade, com 25, 28, parece uma bobagem, né? Ah, tá ali, eu pego o ônibus, vou daqui ali, levo uma hora só. Isso faz uma diferença brutal, isso só vai perceber isso depois que passar dos 50, cara. Quanto tempo da minha vida eu desperdicei me deslocando até o local que eu trabalhava, né? Mas se você não trabalha em uma grande empresa e tem seu próprio negócio e precisa de um local próprio, pense seriamente nos sistemas de coworking que estão surgindo em todos os lugares. Eu fui conhecer a WeWork aqui em São Paulo e todo dia eu tenho a tentação de me mudar para lá, cara. Aquela adrenalina da movimentação das pessoas, as caras novas, um monte de gente fazendo acontecer ao seu lado, a oportunidade de trocar uma ideia, conhecer um projeto, tudo ali e agora, cara, aquilo é uma delícia. Mas não é para todo mundo. Fazendo com que as pessoas se importem. Lembre-se que o dinheiro não é o motivador mais forte, o propósito é. Se você não criar um senso de propósito em nível individual, as pessoas não terão motivação para se engajar no projeto de transformação. Comece por você, mostrando sua motivação e engajamento. Meu pitaco. Cara, eu já vivi cada momento de vergonha alheia, meu. Como consultor e palestrante, eu costumo mergulhar nos intestinos das empresas e ver in loco a atuação das lideranças. E nesse ponto de demonstre sua motivação e engajamento, eu já vi coisas do arco da velha. Eu vi situações ridículas do líder entrando no palco fantasiado, dançando, chorando lágrimas de crocodilo, cantando desafinado, premiando colaboradores de forma falsa. Vi gente que se acha cantor de rock, milionário fodão ou pregador evangélico. Eu vi duplas tentando fazer gracinhas constrangedoras. Vi líderes interrompendo palestrantes para mostrar que são os tais. Perdi a conta de quantas vezes eu vi na tela a imagem de Jesus Cristo e no som o tema de Ayrton Senna. Cara, eu vi de tudo. E hoje, depois de 40 anos de atividades profissionais, o único conselho que eu posso dar é... Não tente fingir ser aquilo que você não é. Não tente contar piadas se você não for engraçado. Não tente se fazer de simpático se você é um ogro. O maior exemplo de liderança que você pode dar a seus colegas é ser quem você é. Reconhecer suas dificuldades e demonstrar que está ali, junto com eles, sem macaquear. Eu não aguento mais passar vergonha alheia, cara. A motivação dos funcionários não é algo que possa ser obtido acenando a eles com um problema. Motivação é o resultado de conexões verdadeiras com as pessoas. Esforce-se para deixar claro às pessoas como o trabalho delas se encaixa e é importante para as metas da empresa. É assim, mostrando que elas são vistas e valorizadas, que a motivação aparece. V de valor. Quanto mais alto você sobe na organização, mais complicadas as coisas se tornam. Há menos transparência, menos clareza nas expectativas, menos suporte do seu chefe direto, menos feedbacks e mais altas ficam as apostas. É preciso valor para navegar através do meio. Pense assim sobre o valor. Ó. Se você aceitar o fato de que seu trabalho é a sua descrição de cargo, mas todas as porcarias que aparecem quando você tenta realizar a descrição do cargo, talvez você se sinta mais no controle. Missão impossível. 4 dicas para você se sentir menos maluco e estressado. Primeira, tudo bem se você ficar com medo. Todo mundo tem momentos na carreira quando se sente uma fraude, um impostor. Se você se sentir amedrontado, é por estar desafiando a si mesmo e progredindo, e não por não ser bom o suficiente. Segundo, faça o que for verdadeiro para você. As pessoas reparam na autenticidade, que é algo poderoso. Você tem muito mais poder quando é autêntico. Terceiro, use mentores e especialistas. Mentores são necessários não apenas para ajudar quando você precisa, mas para apontar seus pontos cegos. Pedir ajuda a especialistas, mesmo quando você acha que não precisa, pode fazer toda a diferença. Quarto, o exercício do universo paralelo. Da próxima vez que você se sentir particularmente desestimulado ou desencorajado, pense assim, ó, num universo paralelo, exatamente igual a este aqui, mas onde exista uma versão melhor de mim mesmo, como seria essa versão? Como seria esse eu mais esperto, mais culto, mais inteligente, mais rápido, mais justo? Imaginar essa outra versão de você pode ajudar a motivar para continuar crescendo. Ocupado demais para crescer. Pode parecer absurdo, mas as empresas que mais crescem são as que fazem menos coisas. Funciona, pois elas podem fazer essas poucas coisas muito bem, enquanto outras empresas permanecem empacadas por tentarem fazer de tudo perdendo o foco. Não dá para fazer de tudo e bem. É realmente difícil dizer não para as oportunidades e focar nas coisas que você acha que pode fazer bem. Meu pitaco. Eu sei como é, cara. Recentemente eu fui convidado para assumir a frente de um projeto parecido com o Café Brasil Premium, mas pertencente a uma empresa e com um plano de expansão ambicioso na área da educação. Minha função seria fazer um trabalho de curadoria e ser a cara do projeto. Me ofereceram toda a liberdade para definir minhas horas de trabalho, permanecer com minhas palestras e minhas atividades atuais. E por 15 dias, cara, eu balancei. Mas eu estava na reta inicial de lançamento do Premium. Eu acreditava enormemente no projeto e sabia que aquele convite, por mais liberdade que me desse, consumiria uma parte importante da minha energia, justamente quando o Premium precisava de toda ela para decolar. E eu disse não. Fiquei atormentado, sim, pois aquela proposta poderia representar um trampolim importante, mas colocaria em risco um projeto no qual acredito sinceramente e que pode ser o meu futuro, e eu disse não. Tenho certeza que eu acertei e eu não me arrependo, cara, mas que doeu, doeu. Existem 3 problemas relacionados com fazer coisas demais. Primeiro, fica viciado em estar ocupado. Estar ocupado dá uma sensação de heroísmo, de importância, mas impede que você invista tempo nas áreas que o farão crescer. Afinal, você está ocupado demais com as coisas de hoje para se preocupar com as do futuro, não é? Pois imagine sua empresa com o dobro, o triplo do tamanho que tem hoje. Você continuaria fazendo o que faz hoje do mesmo jeito, cara? Segundo, fazer muitas coisas. Valor tem a ver com a coragem de fazer escolhas por fazer menos coisas. Você precisa fazer escolhas e trocas. Precisa decidir onde fará suas apostas. Então, parar de fazer certas coisas. Terceiro, ser muito reativo. Quando surge uma emergência num cliente, todo mundo para o que está fazendo e parte para resolver o problema. E o trabalho estratégico dança. Sem uma mudança intencional para escolher o estratégico sobre o reativo, a situação jamais se resolverá por conta própria. A autora, então, dá uma dica sobre como priorizar as atividades. Em vez de perguntar quanto isso é importante, pergunte qual será o prejuízo se isto falhar. Se isso não acontecer, você ficará mal frente a outra pessoa? A empresa vai parar, hein? Alguém vai preso? Um cliente vai desistir de você? Sacou? Em vez do foco na atividade, o foco no resultado da atividade. Isso é o que definirá as prioridades. Detalhes. Existe a falsa ideia de que o líder é aquele que conhece tudo nos mínimos detalhes. Tentar conhecer tudo em detalhes mata a efetividade da organização. É caro e mais aumenta do que diminui riscos. A revisão dos detalhes em cada nível consome uma imensa quantidade de tempo, que não é aplicado nas atividades que levam a organização para a frente. A regra deve ser: jamais faça que os detalhes subam na hierarquia da organização. Insights, ideias, sacadas devem subir. Detalhes, não. Meu pitaco. Eu tive um chefe assim, cara. A cada vez que ele convocava uma reunião, queria saber dos mínimos detalhes. As reuniões eram um saco. Perdia-se um tempo precioso, enquanto uns esperavam que os outros detalhassem suas atividades para o chefe. Nada mais andava. Mas o pior não era isso. Agindo daquela maneira, aquele chefe passava uma mensagem clara. Não confio no trabalho de vocês. Não confio na capacidade que vocês têm de fazer as melhores escolhas. Vocês não têm o que é preciso para fazer parte desta equipe. Logo, eu preciso controlar tudo e pensar por vocês. Com o tempo, o pessoal desenvolveu o que os norte-americanos chamam de food for fish, comida para o peixe. Faziam lá uma planilha especial para o chefe, com alguns detalhes que sabiam que ele iria perguntar e tentavam de tudo para se livrar da sabatina. Meu, quanto tempo perdido! Quanto recurso desperdiçado! Isso criou em mim o que eu chamo de toque PPD, transtorno obsessivo compulsivo por poupar detalhes. Meu, vá direto ao ponto, cara. Me diga o que aconteceu, quais foram os resultados. Se necessário, a gente volta para revisar algum detalhe, mas, por favor, vá direto ao ponto. Mantenha controle sobre os resultados, mas livre-se de ficar inspecionando detalhes. Monte um sistema de acompanhamento que tenha gatilhos, capazes de medir e reportar o progresso, além de comunicar os problemas e riscos ao longo do caminho. Não aprenda a viver com mais riscos, aprenda a gerenciá-los. De novo, dedique tempo aos pontos de controle. São eles que agregam valor. Clareza e conflito. Uma das principais responsabilidades do líder é remover incertezas. Cabe a ele as grandes decisões e as incertezas são geradoras de estresse, custos e baixa produtividade das equipes. Quando as pessoas estão confusas, ficam esperando pelas decisões de cima. O trabalho não é feito, isso é custo, ineficácia. Quando você não resolve um problema estratégico, ele não fica simplesmente ali na gaveta aguardando uma resposta. Deixa uma legião de pessoas sem resposta, sendo obrigadas a tomar as suas próprias decisões. E nem todos conseguem. As pessoas ficam ocupadas demais e pouco produtivas, simplesmente por não terem um direcionamento claro. E quando cada um toma a decisão pelo seu gosto, cara, a chance de inconsistência, de esforços duplicados, é enorme. O que causa problemas não são as decisões estratégicas sem resposta, mas o fato delas serem respondidas diariamente, de forma diferente, pelas pessoas que estão na linha de frente. A maior fonte de conflitos está na tomada de decisão a respeito de alocação de recursos e a autora dá algumas ideias que podem ajudar. Primeiro, deixe absolutamente claro o resultado esperado. Defina com clareza o que é que você espera, como os grandes objetivos são desmembrados em partes menores, quem é o responsável por cada parte, como cada parte recebe seus recursos, qual é o impacto de fazer algo diferente sobre o jeito antigo de fazer as coisas, como as funções de cada pessoa mudam e assim por diante. Segundo, não dê às pessoas a chance de concordar passivamente. Meu pitaco. Em minhas palestras, eu costumo usar como isca intelectual o seguinte. Corra o risco de ser demitido. Se você não está incomodando o suficiente para ser expulso, você não está indo suficientemente longe. Os melhores colaboradores que eu tive foram aqueles que me enchiam o saco, cara. Quando eu apresentava uma ideia ou dava uma ordem, lá vinham eles contestar, perguntar, por que não assim, por que não assado, cara, aquilo era um saco. Mas ao me obrigarem a defender minhas ideias, eles me faziam revisar os conceitos e processos. E no final, tínhamos algo melhor que a ideia original. Os outros eram yes, sir, a turma que não está preocupada com o que ou como fazer. Meu, se der errado, é culpa do chefe, é política da empresa, você sabe como é, hein? Os yes, sir, especialmente os puxa-sacos, podem ir muito longe se tiverem acima de si chefes medíocres. Mas valor, cara, valor mesmo, quem agrega são os que jamais concordam passivamente. Decisões empacadas. Tomar decisões, na maioria das vezes, é uma tarefa complicada. Não importa a quantidade de informações de que você dispõe, a tomada de decisão é um compromisso assumido de fazer algo específico. Além do risco de fazer uma má escolha, duas outras coisas ajudam a empacar a tomada de decisão. Primeiro, o líder não quer forçar a tomada de decisão e faz com que a equipe fique indefinidamente estudando as opções, pois a liderança entende que assim está obtendo o engajamento e participação de todos e não ficará parecendo que a decisão foi ditatorial. Segundo, a equipe pensa que o líder precisa de mais informações e a equipe fica indefinidamente estudando as opções, pois assim acha que poderá reunir informações suficientes para convencer o líder de que suas recomendações são justificadas, pois o assunto foi estudado a fundo. Estudar o assunto só serve para dar a você mais conhecimento teórico. Botar as coisas para andar exige conhecimento real e prático. E tomar a decisão sempre parece mais arriscado do que permanecer estudando o problema. Meu pitaco, você reparou que é tudo uma questão de equilíbrio, hein, cara? Sair fazendo sem estudar o problema é pedir para dar errado. Estudar o problema indefinidamente sem sair para fazer é ficar parado no mesmo lugar. Onde é que está o meio termo, hein? É esse o papel do líder. Ele deve determinar a linha de corte, o momento em que as informações são suficientes para a tomada de decisão. E se você acha que o líder sempre tem todas as informações quando toma a decisão, saiba que não, cara, não tem. E por isso ele é o líder. Me lembro de uma ocasião em que um determinado projeto tinha de ser levado a cabo na área de marketing que eu comandava. E uma das funcionárias, uma supervisora, veio até a minha sala para questionar algumas decisões que eu havia tomado. Para ela, havia formas melhores de executar. Eu expliquei as razões e ela questionou. Expliquei mais, ela questionou mais. Expliquei mais ainda e ela continuou questionando. Então eu fiz o que faz o líder. Na terceira ou quarta vez que ela perguntou por quê, eu bati na mesa e respondi, porque eu quero. Acabou a discussão, ela fez da forma como eu havia orientado. Olha, pode parecer que isso tenha sido uma postura ditatorial, em desacordo com o ambiente democrático, que deve regrar as relações liderança, subordinado, blá, 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 não é? Pode sim, cara. Mas naquele caso, o que me orientou foi a questão do tempo. Estávamos perdendo tempo demais numa discussão que havia se tornado uma queda de braços e coube a mim decidir o limite, ponto. O mesmo eu aplico no meu dia a dia. Quantas e quantas vezes não estou discutindo um assunto com um interlocutor e eu interrompo mais ou menos assim, ó. Escuta, meu, já estou discutindo esse assunto há 6 minutos. Daqui para frente é prejuízo. Eu encerro a discussão, tomo a decisão e sigo em frente. Ponto. Cuidado com a ênfase no consenso. O consenso torna-se um problema quando a discussão fica parada na discussão. E é um problema, pois os líderes ficam aguardando que todos concordem para só então seguir adiante. Sim, promova o debate. Obtenha as informações, ouça as ideias e sugestões. E então, tome a decisão e siga em frente. Mas, por favor, cara, tome a decisão. Rastreando as consequências. É fundamental que haja uma avaliação das consequências de cada escolha, especialmente quando ocorrem falhas. Muitos líderes têm receio de fazer cumprir as consequências, pois não sabem qual deve ser a punição apropriada aos responsáveis pelas falhas. Você não precisa necessariamente despedir o culpado, mas precisa confrontar o mau comportamento. Reconheça-o. Tenha uma conversa a respeito. Você pode ser gentil com as pessoas e duro com os resultados. Sem medidas e consequências, qualquer coisa que você fizer para motivar as pessoas perde o sentido. O trabalho tem de ter um propósito. Se falhar em realizá-lo no tempo certo não tiver importância, então, por definição, o trabalho não tem importância. Sim, pode ser desconfortável ter uma conversa com alguém sobre um objetivo não atingido e suas consequências. Mas desconfortável mesmo, meu, tem de ser não atingir o objetivo. Meu pitaco. Falar sobre as falhas e os objetivos não atingidos, mostrar que há consequências e especialmente punir o mau comportamento tem um efeito pedagógico valiosíssimo. Ouça o Leadercast 33, no qual conversei com Edrei Momo, que é dono de restaurantes em São Paulo. Ele conta uma história fascinante de como lidou com uma greve de garçons e aproveitou a oportunidade para mostrar a seriedade do seu propósito e assumir de vez a liderança do negócio que herdara do seu pai. É uma lição de como transformar a aplicação das consequências do mau comportamento numa aula que muda a cultura da empresa. E, everyone, transformações não acontecem de cima para baixo, num processo criado e conduzido apenas pelos auto-executivos. É fundamental o envolvimento de todos, everyone. Achar que porque você contou a todos sua estratégia, ela foi assimilada, compreendida e aceita, é um erro. A medida correta não é a clareza com que você comunicou, mas o quanto sua audiência internalizou a mensagem. Você tem uma pista de que conseguiu seu objetivo quando as pessoas começarem a falar sobre o assunto entre si. Para que a transformação aconteça, ela precisa tornar-se parte do tecido social da organização, o que só acontece através da conversação. É a conversação, a parte da transformação que as pessoas veem e experimentam e que as informa, sim, estamos fazendo acontecer. Essa conversação transformadora acontece quando você capacita as pessoas de que você precisa para implementar a transformação para que comecem a falar sobre a mudança em si, de forma corriqueira. Quando as pessoas reparam que todos estão falando a respeito do assunto, você conseguiu penetrar na cultura e então as coisas podem começar a acontecer. Se você quer que alguma coisa aconteça, faça com que as pessoas se mantenham falando sobre essa coisa. Decorar a mudança. Este é o momento de criar os ritos e mitos e as modificações no espaço físico que farão com que a mudança seja visível através do meio. Por isso, decorar a mudança, de decoração mesmo. Depois de comunicar sua estratégia, você precisa criar a conversação, que é o primeiro item da decoração. E então, descubra meios de fazer com que as pessoas vejam a mudança fisicamente em seu ambiente. Meu pitaco. Eu fiz muito disso, viu? Desde a decoração com faixas e painéis, que é a coisa mais óbvia, até providências mais sutis, como mudar o vaso que sempre esteve aqui para lá. Mudar o local da máquina de café. Mudar o layout da área de trabalho. Mudar a tela de abertura da intranet. Pequenas mudanças cosméticas que causam um impacto psicológico nas pessoas e indicam que tem, sim, alguma coisa mudando. Um dos clientes para quem palestrei tem um escritório em diversos andares de um prédio em São Paulo. Fiz a palestra de abertura de um novo projeto de transformação. Durante a noite, uma equipe envelopou todos os elevadores. No dia seguinte, ao chegar para o trabalho, as pessoas foram surpreendidas por uma quebra na sua rotina, ao se deparar com as cores e as mensagens do projeto nos elevadores. Na Dana, multinacional na qual trabalhei, lançamos um projeto ambicioso de mudança, o Six Sigma, no final dos anos 90. Camisetas e pins para usar nas camisas, mas todo tipo de material de decoração foram extensamente utilizados. Para onde você olhasse, havia um símbolo dizendo "Veja, a mudança está ocorrendo". Um dos programas que lançamos em meados dos anos 2000, chamado de A Dana Sou Eu, foi sensacional. Tinha depoimentos de funcionários em nosso jornal interno, com coisas excepcionais que eles haviam feito. O funcionário que aparecia no jornal era depois mostrado num painel que ficava fixado em sua unidade de trabalho. No final de um período, o painel era entregue para o funcionário como um presente. O impacto dessa ação, não só no funcionário retratado, mas em seus colegas, era imenso e inesquecível. Sem contar os concursos de poemas, desenhos dos filhos dos funcionários e dezenas de outras providências. Pense sobre isso, ó. Primeiro, o público-alvo se torna pessoalmente envolvido com a mensagem. Segundo, o público-alvo não só discute a mensagem, mas passa a criar outras opções para que a mensagem seja disseminada. Terceiro, as peças produzidas com e pelas pessoas são vistas por todo lado, diariamente. Quarto, as peças com a presença das pessoas têm mais credibilidade. Quinto, o público-alvo é motivado a participar, pois vê valor concreto na ação. Decore o ambiente com os momentos de progresso. Comunicação de cima para baixo. É fundamental que um líder apareça de forma consistente e faça com que as pessoas sintam seu comprometimento com a transformação. Seu engajamento pessoal sendo tangibilizado e visível ao longo do meio é outra forma de decorar a mudança. Seu objetivo inicial não é vender a estratégia, mas dar às pessoas uma razão para que o ouçam. Compartilhe com as pessoas o contexto. O que é que fez você mudar alguma coisa? É preciso compartilhar sua visão e as razões do negócio. Por que a estratégia é tão importante e por que novas coisas precisam ser feitas? E não cometa o engano de achar que as pessoas vão internalizar a nova estratégia depois de ouvi-la uma vez. Nem você consegue isso, meu. Faça um teste contando a nova estratégia para sua mãe. Se ela não conseguir compreender os conceitos básicos, sua mensagem é complicada demais. Lembre-se, você precisa que as pessoas se sintam informadas, portanto saibam o que é importante. Conectadas, portanto se sintam parte de um grande time. E motivadas, pois sabem que têm parte no sucesso obtido. E fale em todos os níveis. Quando você conversa com as pessoas que estão na linha de frente, descobre coisas que jamais saberia através de seus gerentes. Manter um momentum através do meio exige o compartilhamento constante de informações pela organização, para que as pessoas sintam segurança de que o que estão fazendo faz sentido. As pessoas tendem a esquecer de se comunicar com outras pessoas fora de seus grupos e suas tribos. Faça uma lista das pessoas e grupos com os quais você deve se comunicar e buscar informações. Essa lista deixará claro que existem outras pessoas pela organização que precisam conhecer o que você está fazendo. A comunicação na forma de conhecimento compartilhado é normalmente vista como uma coisa extra, não vital. Está fora da descrição do seu cargo e, portanto, é opcional. Por que não fazer do compartilhamento de informações um dos objetivos de performance das pessoas? Meu pitaco. Uma das minhas frustrações no tempo em que participei da diretoria da Dana foi nunca ter emplacado uma ideia embrionária que tinha tudo a ver com compartilhamento de informações. Eu andava por todas as unidades da empresa, cara, e eram muitas. Em cada uma, eu via os esforços do pessoal implementando novas ideias, algumas delas geniais, que poderiam ser aproveitadas em outras áreas, mas que ficavam lá, restritas a seu mundinho. Sugeri, então, que nomeássemos um dos executivos da área de qualidade como uma espécie de cross-fertilization manager, que atuaria como aquelas abelhas que vão levando pólen de uma flor para outra e assim fertilizando os campos. A ideia seria que ele agisse como um descobridor de ideias de uma área que poderiam ser aproveitadas em outra ou até mesmo transformadas numa cultura da empresa. Nunca rolou, cara. E talvez a empresa achasse que compartilhar informações não fosse assim tão importante. Anos depois, eu fiz uma palestra num evento sobre inovação numa organização paraestatal. Fiz nas instalações de São Paulo. Cheguei lá e encontrei um material excelente em forma de cartazes, folhetos, com uma criação visual de primeira, de excelente qualidade. Eu fiquei impressionado com o capricho. Uma semana depois, eu estava fazendo a mesma palestra para o mesmo evento em outra instalação da mesma organização, em outro estado. E me deparei com outra comunicação visual, outro material, dessa vez sofrível. Perguntei por que eles não aproveitavam o material que eu havia visto em São Paulo, que estava todo pronto e tão bem feito. Eles nem sabiam do que eu estava falando. Descobri que nenhuma das unidades da organização conversava com a outra. Não sabiam o que estava sendo feito, não aproveitavam ideias, não compartilhavam conhecimento. Aquilo me deu a dimensão da perda de recursos, de tempo e de dinheiro naquela paraestatal, que naquele ponto, meu, era uma perfeita estatal. Poder e confiança. Construir uma equipe leal e competente tem a ver com compartilhar o poder e respeitar os outros. E esse é um elemento crítico da transformação. O interessante sobre confiança é que não existe neutralidade. Ou você está construindo confiança ou está destruindo a confiança. Líderes que compreendem o que quer dizer compartilhar o poder constroem um ambiente de confiança e respeito. E nesse ponto, a autora mergulha no elemento gente da organização, no tratar as pessoas como seres humanos e não como engrenagens de uma máquina. A realidade é que, quando as pessoas confiam em você e na organização, trabalham com mais afinco e mais rápido, são mais inovadoras, conseguem fazer mais e tratam melhor os clientes. E, o mais importante, elas confiarão em você quando estiverem no meio e não conseguirem ver a luz no fim do túnel. Elas seguirão em frente. They will move. Ufa! Muito bem, este foi o pod sumário do livro Move, Como Líderes Decisores Executam a Estratégia Apesar dos Obstáculos, que faz parte do Café Brasil Premium. Cara, mais um pod sumário que me deu um puta trabalho, viu, meu? Eu acabo me empolgando e me envolvendo emocionalmente com o conteúdo e fica cada vez mais difícil sumarizar. O livro traz dezenas de exemplos e ideias fascinantes e cada um que eu deixo de fora me dá uma dor no coração, cara. Como sempre, eu recomendo a você intensamente que compre o livro. Para terminar, uma frase de Winston Churchill. Se você estiver passando pelo inferno, eu continue andando. Você recebeu este pódio sumário por fazer parte do Café Brasil Premium. De onde veio este aqui? Tem muito mais. Acesse www.cafebrasilpremium.com.br.